Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Estamos já querendo terminar essa exposição das obras da carne. Exposição diferente. Tem sido para mim uma experiência nova, mergulhar tão fundo nessas coisas ruins, como são as obras da carne. Nunca tinha pregado de maneira tão profunda sobre essas coisas, ainda mais uma a uma. Vocês estão notando que é uma palavra para cada pregação, ou cada pregação para uma palavra, para que nós entendamos bem a malignidade dessas más características que tanto nos prejudicam. Estamos então aqui no versículo 20, vai ser a última palavra. Depois dessa tem invejas, que eu já preguei, juntamente com ciúmes. Aliás, foi a única exceção em que foram duas palavras numa pregação só. Aí depois tem bebedices e depois tem glutonarias. Muito bem, versículo 19, em Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a transmitir esta mensagem para o Teu povo que aqui está reunido, e que nós aprendamos mais sobre essas coisas ruins que Tu não queres que tenhamos, para que as evitemos cada vez mais e esta igreja se torne cada vez mais liberta destas coisas que não Te agradam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Facções é uma tradução da palavra grega, da onde vem heresia. A palavra é aireses. É raro dizer o nome de uma palavra grega, mas eu estou dizendo aqui porque a nossa palavra heresia é praticamente uma transliteração desta grega. Foi exatamente desta palavra no grego, traduzida por facções, que vem o termo heresia. O significado básico desta palavra, no original, é escolha ou opção. E agora vamos fazer um exercício curioso sobre essa questão de tradução. Vamos a Filipenses 1 e 22. Filipenses 1 e 22. Ora, aliás, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Essa palavra escolher, é no grego é a mesma. O verbo, no caso. A outra é substantivo, mas aqui é um verbo que é a mesma coisa. Escolher, tem esse sentido. Segundo Tessalonicenses 2 e 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Mesma palavra. Tem mais dois exemplos que eu não vou dar. Então, fique com a ideia de que é essa palavra da qual veio heresia, tem a ideia original de opção, de escolha. Ora, várias pessoas que tomam a mesma opção, fazem a mesma escolha, formam o quê? Um partido, formam um grupo. Então agora vem um significado mais abrangente desta palavra, que é a ideia de grupo. Se várias pessoas aqui gostam muito de comer, sei lá, sushi, então, pessoas dessas quais eu não me incluo, mas se várias gostam, então ficam um grupo que escolhe, opta por um mesmo tipo de refeição. Daí veio esta ideia de partido e de seita, inclusive. Mas a palavra no original lá, não significa obrigatoriamente alguém que se afasta da verdade, como hoje tem essa conotação quando dizemos seita. Uma seita é uma coisa ruim. A palavra em si lá pode significar uma coisa ruim, tanto que está aqui na lista de obras da carne, mas não obrigatoriamente. E é importante nós sabermos disso para entendermos bem o que significa realmente. Uma ideia do que eu estou dizendo. Aqui em Atos capítulo 15, versículo 5. Atos 15, 5. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus. A conotação aqui, na realidade, não é negativa, não. Que os fariseus eram uma seita à parte. Ah, por isso que Jesus não... Bem que Jesus não gostava deles, porque era uma seita. Não. Por essa palavra aqui, não dá a menor ideia que os fariseus estavam certos ou errados. Ela é usada aqui de maneira técnica. O grupo dos fariseus. O grupo deles. O partido deles. Ela é usada com relação aos saduceus. Volte para Atos 5. As páginas um pouco aí no livro. Atos 5, versículo 17. Atos 5 e 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que haviam, que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, o grupo dos saduceus. Obviamente não está defendendo também, mas não está acusando, não é o assunto aqui. Não está entrando no mérito se era um grupo benigno ou não, se concordava ou não com Cristo, teologicamente são ou errado, não interessa. É o grupo dos saduceus. Aliás, esta palavra é usada com relação a nós, crentes. Atos 24, versículo 5. Atos 24 e 5, porque tendo nós verificado aqui é aquele advogado Tértulo que está falando, acusando Paulo, aquele orador, né? Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus e espaço por todo o mundo, sendo também o principal ditador da seita dos nazarenos. É do grupo, do partido chamado nazarenos. Obviamente o camarada aqui estava com raiva e ele deu um aspecto negativo. Mas a palavra aqui tem um sentido técnico. Versículo 14. Mesmo capítulo 24. Versículo 14 agora. Porém, confesso-te que, agora Paulo se defendendo, segundo o caminho, há que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas e continuo. Então, Paulo aqui já mostra um pouquinho incomodado em estarem chamando demais isso de um grupo, como se fosse um grupo religioso, e mesmo errado ou não, mas um grupinho muito fechado, coisa desse tipo, já estava um pouco incomodado com a palavra. Capítulo 28, versículo 22, mas ainda com sentido técnico, que Paulo usa lá. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas. Traz é o texto de hoje à noite. É Paulo lá em Roma, né? Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Então, vamos ouvir o que está, porque tem teu grupo aí, Paulo, parece que está meio esquisito, que estão falando umas coisas aí e tal. Muito bem. Agora vamos para um sentido mesmo mais pernicioso da palavra. Sentido mau. 1 Coríntios 11, 19. Paulo falando agora em grupos, facções dentro da igreja que não tem nada a ver com doutrina. 1 Coríntios 11, 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, está aí a palavra, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Tanto essa palavra não está ligada obrigatoriamente à doutrina errada, no caso de seita, que Paulo usa para os próprios irmãos de Corinto. Está havendo partidos entre vós, facções, grupos entre vós. O assunto aqui não é doutrina, é comportamento. Ele não estava gostando disso, a ideia de facções. Mas não é doutrina errada. Então, muito cuidado quando você vê no Novo Testamento a palavra seita, para não interpretar o que não está dizendo lá. No uso mais forte da palavra, talvez o mais forte do Novo Testamento, 2 Pedro 2 e 1. Que aí vem o sentido mesmo de um grupo ruim. Que já não é mais traduzido como seita, agora como heresia, mas a palavra é a mesma. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Aí está a palavra, agora deu um tom, mesmo mais de ensino, de uma teologia errada, de um grupo que pensa a mesma coisa, mas ruim, produto de um ensino de falsos mestres. Aqui é o sentido pior da palavra. E é o sentido que nós conhecemos hoje mesmo, heresia. Muito bem. Voltando a Gálatas 5:20, eu estava dando apenas uma exposição breve dessa palavra no Novo Testamento. A tradução que nós encontramos aqui, então você vê que essa palavra poderia ter sido traduzida aqui, seita, heresia, facção, e os tradutores escolheram a palavra facções, que do meu ponto de vista é excelente essa tradução aqui, porque não dá obrigatoriamente a ideia de seita, como nós temos hoje a ideia, fala em seita, doutrina errada, mas não é isso que quer dizer sempre esta palavra, conforme já provei, como o próprio Paulo usou essa palavra para a igreja, no caso. Obviamente, essa obra da carne de facção pode incluir a ideia de grupos formados por doutrinas erradas, no caso, por heresias. Pode incluir, mas não é obrigatório. Paulo não está dizendo que é obrigatório, que é uma obra da carne, a ideia de heresia e de seita de ensino errado. Mas a ideia de grupos, de facções, essa que é a ideia que Paulo quer dar aqui, de que é ruim quando existe isso no meio dos crentes, de maneira mais exata, dentro de uma igreja. Receita como tratar alguém faccioso. Está lá direitinho a receita. Tito, capítulo 3, versículos 3 e 11. 10 e 11. Tito 3, 10 e 11. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. A primeira ideia que vem à sua mente é que trata-se de alguém não crente aqui. Não é obrigatório estar se referindo a isso. Quando fala que vive pecando, é estar pecando. Simplesmente é uma ideia de continuidade. Está pervertido, está errado, fazendo a coisa muito errado. E está pecando nisso. E está condenada por isso. Está julgada de uma maneira errada. Então, cuidado ao chegar e pegar um versículo desse. Ah, isso aqui é claro que está falando de alguém que nem crente é. Não é isso não. Examine bem, para saber se os termos são suficientemente claros para se afirmar que Paulo está falando aqui para se evitar o não crente apenas, briguento, faccioso. Não. A ideia aqui pode incluir, e muito provavelmente inclui, mesmo a ideia de um crente faccioso, porque está errando, está pecando continuamente com isso, e obviamente está recebendo uma condenação, não no sentido de condenação eterna. Toda condenação não tem um sentido eterno, obviamente. Quando a igreja disciplina um membro aqui, a igreja está condenando um membro. Ela julgou e condenou. Ele está errado. Isso é uma condenação. E vai ser disciplinado assim, assado, um mês sem ser membro, ou tenta 2 meses para se arrepender. O veredito quem dá é a igreja. Mas se ele é julgado culpado, isso é uma condenação. Então, toda vez que você vê a palavra condenação, não vai achar que quer dizer sempre uma condenação eterna no inferno. Pode ser e pode não ser. Então, coloque na mente a ideia de qualquer pessoa aqui, ou alguém que não é convertido em Cristo, ou mesmo alguém que é convertido, mas está pecando direto em sendo alguém faccioso e que é briguento. Depois, então vem aqui a receita para como fazer. Primeiro passo, admoesta, adverte. Aqui, para aqueles que estão mais acostumados com a ideia de aconselhamento nutético, que estão mais habituados com essas palavras, aqui temos essa palavra aqui no original. A ideia de nutético é exortar, aconselhar, advertir, com base na palavra de Deus. Muito bem. Segundo passo, com alguém faccioso, o que é que faz? Digam aí. Podem dizer alto. Renato fez assim com as mãos. Errado. Admoesta de novo. Eu disse o segundo passo, não foi o terceiro. O segundo passo. Primeiro passo, admoesta. Segundo passo, admoesta de novo. Terceiro passo. É aí entra o que o irmão Luiz falou. Aí está certo. Porque essa ideia de uma admoestação atrás da outra é importantíssimo para o irmão com relação a outro irmão, ou grupo de irmãos, para uma igreja com relação a um irmão, ou um grupo de irmãos, essa repetição de um acompanhamento, usando a palavra nutético, advertindo, aconselhando, orientando, com base nas escrituras. Irmão, isso aqui está errado. Aí não resolve nada, ele continua. Irmão, isso aqui está errado. Mas não tem jeito, ele é faccioso mesmo. Então, é vida. É o terceiro passo. Interessante que nesse aspecto, é a mesma orientação que nós vimos que a Bíblia dá para o homem briguento. Na semana passada, que é outra palavra, outra explicação, mesma coisa. Separa lá dele. E aqui Paulo, de novo, noutra passagem, com outra palavra, separa. Depois de advertir, separa dele. Não deixa junto, porque vai contaminar. Pastor, quer dizer que então, eu estava até meio pensando nisso mesmo. Essa pregação é igualzinha à anterior. As palavras significam a mesma coisa, briga e facções e tal. Exatamente a mesma coisa, não. Obviamente tem muita coisa em comum. Mas aquela palavra da semana passada falava de uma maneira mais geral de confusão, de briga, e que causa divisão também. Mas mais de briga, de dissensões mais generalizadas. Aqui fala mais de partidos, de grupos, de pessoas que pensam a mesma coisa, aí se juntam com um determinado objetivo maligno dentro desse contexto aqui que Paulo usa como obra da carne. A outra ideia mais geral, de briga, de confusão, a guerra está dividida. Essa aqui, o homem faccioso, é aquele que gosta de unir gente ao redor dele para fazer o seu grupinho. Vou usar uma palavra... Ela, eu vou dizer moderna, mas deve ter uns 30 anos. Deve ter uma mais moderna do que hoje. Patota. Se os jovens que sabem, se tem alguma mais moderna, que eu já estou ficando velho, não sei mais o que é moderno e o que não é. Para mim é moderna e pronto. Patota. E a ideia de patota tem um sentido meio negativo, e se tiver, é bom que tenha mesmo, no que eu quero usar aqui. Este é o problema. Havia uma igreja, sim, fortemente facciosa. Qual? Corinto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 a 5. Tinha até o nome dos partidos. Devia ter até a bandeira e o logotipo, não sei. Se fosse um centro de hoje, capaz de ter até uma marca. 1 Coríntios 3, de 3 a 5. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste isso, conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, essa igreja aqui estava com grupinhos. Ah, eu sou do fulano, eu sou do cicrano. Muito comum ainda hoje, obviamente, esse defeito, esse grande mal em igrejas. E, graças a Deus, não é um defeito da Manancial até aqui. Eu já falei mais de uma vez, eu acho, isso aqui na igreja. Mas o exemplo mais claro que ficou na minha mente foi num CC. Acho que foi o 5. Vocês terem ideia, nós vamos para o CC 15, faz 10 anos. Em que eu cheguei na hora do almoço. Aí vi um grupo ali reunido, uma coisa diferente na hora do pessoal se sentar. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vi um movimento diferente. Aí eu disse, o que está havendo aqui? O que há? Não, esse aqui é o grupo satélite. Diguei, epa. Não, irmãozinhos. Não, não, não. Aqui nós estamos casais em comunhão. Não tem nada a ver com grupo satélite. Aqui nós vamos nos espalhar, ficar uns dos outros, por favor. Aí eu consegui que eles entendessem, aí se dispersaram, e porque já queriam no primeiro almoço logo do CC, juntinho ali, fechadinhos, por causa do grupo satélite. Digo isso. Eu não estou dizendo, obviamente, nem acho que eles estavam com a ideia de facção, uma coisa ruim na cabeça, de hipótese alguma. Mas poderia ser o início de alguma coisa ruim, mesmo sem a intenção deles, e o diabo se aproveita disto. Que aí vinha um outro grupo satélite, depois não era cada grupo satélite, é um grupo A, ou B ou C, eu não sei. Mas isso é muito delicado e muito importante que não seja assim. Claro, chegar um dia um grupo satélite resolver fazer um piquenique, ou aniversário do líder, ou de um deles, ou no Natal com fraternização, tudo bem com isso, não há problema nenhum com isso. Mas a igreja toda reunida e um grupinho sentado tudo junto ali, não, aí na minha cabeça passou do limite. Algumas observações finais. Ideias diferentes numa igreja não significa, obviamente, a existência de facções no mau sentido. Você vê uma reunião do conselho geral aí da igreja ali, 12 pessoas reunidas, várias ideias ali, de um lado para o outro, trocando ideias ali. Ah, então o grupo está dividido em facções. Não, não. Podemos ter ideias diferentes. Podemos ter noções diferentes das coisas. E mudança de horário da igreja, por exemplo, aqui do culto. Havia um grupo que queria ficar com o mesmo horário. Havia um grupo que queria um horário novo, havia um terceiro grupo menor que queria uma outra opção, em vez de 6:30, 7:30, queria 7, era um grupo bem menorzinho. Mas ficaram dois grupos aí, mas podemos chamar de facção no mau sentido? Não, porque não era um espírito ruim, não houve uma guerra, na hora de cada um defender aqui as suas opções, em todo o processo da votação, nós marcávamos era o horário, tantos minutos para um de um grupo, tantos minutos para o do outro grupo, para que não houvesse 5 de um e um do outro, para ficar uma coisa equilibrada. Tudo feito com muita naturalidade. E o grupo que perdeu, assimilou. Pronto. Aí a maior prova que não havia facção no mau sentido. Porque se fosse, não ia ficar isso não. Ia ver qual foi a diferença. Ah, foi 60 a 40, então são 20 diferenças. Se nós conquistarmos mais 11... Aí nós vamos desequilibrar, igual como os políticos fazem, somando os votos, para ver, aí vamos tentar fazer aí, conseguir uma nova votação, para dessa vez a gente consegue não se conformar. Aí é uma facção, no pior sentido da palavra. Mas não. O grupo das 7:30 se conformou e passou a ser 6:30 e pronto, acabou-se. E então dissolveu-se aquilo rapidamente, sem maiores problemas. Não há nenhum mal nisso. Quando há uma disputa para ganhar alguma coisa e uma não conformação com resultados, aí realmente é muito ruim. Eu acho que o maior antídoto para evitar a formação de facções é misturar, envolver a igreja. Os cultos de oração tiveram esse sentido, já comentei isso aqui mais de uma vez também, de envolver vários. Eu fico feliz quando ouço falar de uma programação conjunta, sênior e júnior. Fico feliz, sempre gosto, sempre acho muito bom. É conjunto, ótimo, estejam juntos. Tudo bem, tem seus horários, são separados nas idades, nas maneiras de proceder em algumas coisas, realmente as idades são bem diferentes e tal. É saudável que haja uma diferença aí e tudo. Mas não tanto, não tanto. Tanto que já colocamos uma idade aí meia turva. Aí de 21 e 22, ou é 22 e 23, eu não me lembro, mas tem 2 anos aí que a pessoa resolve para onde vai, se quer ir para uma, se quer ir para outra, para não ficar uma coisa muito rígida. E neste semestre nós estamos experimentando, a partir de março, uma reunião mensal com a igreja inteira. No final do ano passado, chamei o pastor Kel, chamei Pepe, Watson, e conversamos sobre mais reuniões com a igreja inteira, que eu estava no meu coração com isso muito forte, de ter mais reuniões, a igreja inteira, junta ou para brincar, ou para uma adoração, cantar, seja o que for, para vir todo mundo feito. Pessoas excêntricas, para não dizer malucas, numa festa daquela, né? Não importa, mas a igreja junta. Eu não vejo melhor solução para facção, evitar facções dentro da igreja do que juntar. Então já tivemos a programação em março, vamos ter outra em abril, outra em maio e outra em junho. Temos mais 3 programações, uma em cada mês, abril, maio e junho, com a igreja inteira. Não é porque eu estava vendo começar a facção na igreja, não. Mas é que eu achei que estava realmente sentindo uma certa falta. Mas é algo extremamente destrutivo, facção, e por isso mesmo não temos medo de afirmar que o diabo está muito interessado que entre isto em qualquer igreja boa, a nossa inclusive. Então é algo que nós devemos estar muito atentos, orando para que isso não aconteça. Aliás, seria bom que a igreja fosse uma grande facção, uma só, a facção de Cristo. Usando agora a palavra no melhor dos sentidos. Um grupo só, uma grande facção defendendo de maneira muito intensa, muito apaixonadamente a pessoa e a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela união desta igreja, que é um dos pontos de mais orgulho, do bom sentido da palavra, de alegria nossa, de todos nós que fazemos esta igreja. Essa união gostosa, essa unidade, dentro de uma diversidade de pensamentos, dentro do diaconato tem ideias diferentes, dos conselhos, e é bom que seja assim, é gostoso ouvir ideias diferentes, um ajudando o outro, burilando as ideias uns dos outros, até mesmo preferindo claramente algo bem objetivo, como 6:30, um horário, e o outro 7:30, algo muito objetivo, marcado no relógio, e até isso já houve aqui, mas de uma maneira gostosa, Senhor, de uma maneira pacífica, de uma maneira agradável. Obrigado pela união que temos aqui, devemos isso até o Santo Espírito, e que aqui continue sendo um grande grupo, uma grande facção do Senhor Jesus Cristo. É uma honra fazermos parte desse grande grupo. É em nome dele que nós te agradecemos, nós te pedimos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.